Você está ouvindo Feijoada Completa.
Cinco, quatro, três, dois.
Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Blue Zoom.
Aí, coisa boa, tá chegando o Dia das Crianças, hein? Dia das Crianças, é domingo, Dia das Crianças, dia 12 de outubro. A gente pode deixar de falar de criança, né? Coisa muito legal. E essa música do Raulzito, Raul Seixas, seu álbum Capim Guiné, música lá de 1983, do especial Pluck-Pluck Zoom da TV Globo, uma música que se chama Carimbador Maluco. Exatamente porque a gente falando de crianças e as suas aventuras espaciais, qual criança que nunca sonhou em entrar numa nave espacial, né? A gente tinha aqueles desenhos que tinha aventuras espaciais, perdidos no espaço e tudo mais. Muito legal, né? E o Raulzito trazendo aí pra gente o Pluck-Pluck-Zoom.
Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Se quiser voar.
Pra lua, taxa alta, pro sol, identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 seu Pluck-Pluck-Zoom não vai a lugar nenhum.
Aí, tá aí o Pluck-Pluck-Zoom. Bom, você pode participar do nosso Feijoada Completa mandando pra gente o seu e-mail pelo rádio@câmara. Como é? Vamos de novo, né? Nosso e-mail rádio@câmara.leg.br e o seu, o nosso WhatsApp 61999789080. Então não deixe de participar com a gente, fica aí, manda seu recadinho pra nossa produção. E agora a gente vai falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Alô, NASA! Alô, Jaqueline Lira, que através do meu samba levou o Brasil pra Marte. Valeu! Onde eu cheguei, nenhum mortal chegou.
Aí, a Beth Carvalho cantando pra gente A Minha Festa, essa música que fala sobre a Jaqueline Lira, né, que é uma funcionária da NASA, que colocava a música Coisinha do Pai, da Beth Carvalho, pra acordar um robozinho lá que foi pra Marte, né? E aí despertava a Beth Carvalho, a pessoa que teve o seu samba Coisinha do Pai tocado no planeta vermelho. Pois é, gente, e falando de espaço, né, de todas essas questões envolvendo espaço, a gente vai falar agora de uma exposição que está aqui na Câmara dos Deputados, né, que traz meteoritos, exatamente, né, alguns dos principais meteoritos brasileiros, né, em especial o Sinclair, o meteorito Sinclair-Landia, que tem 260 quilos, é toda a vida grande, hein? 267 quilos é esse meteorito. E aí vários deles, né, que são aí dos museus do Brasil afora, né, em exposição aqui. É esse da Universidade de Brasília, tá? Do Instituto de Geografia da Universidade de Brasília. A amostra traz também, né, o maior meteorito do Brasil, que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional, né, um meteorito que estava no Museu Nacional e que felizmente escapou daquele incêndio terrível que teve lá no dia 2 de setembro de 2018. Bom, vamos falar um pouco sobre essa exposição, então? Vamos conversar com a professora Diana Paula. Diana Paula, que é dessa área, né, de astroquímica. Professora Diana Paula de Pinho Andrade. Ela é da área de astroquímica. E é também vice-diretora do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela que é meteorítica. Professora Diana Paula, muito obrigado por participar com a gente. Prazer ter aqui no programa. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Prazer é todo meu. Eu agradeço muito a vocês aí a participação.
Boa tarde, professora. Conta um pouco pra gente sobre como, né, como é que foi a ideia de trazer aqui para a Câmara esses meteoritos, de onde eles vêm exatamente? A gente tem como saber de que lugares vêm, se são de asteroides, ou se vêm de fato de Marte, como a gente viu na música da Beth Carvalho aí. Mas enfim, qual que é a origem desses meteoritos e como é que foi essa ideia de trazer essa exposição aqui para o Congresso Nacional?
Então, os meteoritos, né, eles podem vir de vários lugares, são todos extraterrestres, são rochas espaciais, né? Mas podem vir de Marte, podem vir da Lua. A maior parte deles vem do cinturão principal de asteroides, que é uma região que está entre Marte e Júpiter, né? E a gente tem como saber, sim, de onde eles vêm, exatamente por causa da composição deles, né, da rocha em si, e da composição que fica da atmosfera do local onde eles estavam, né, que fica presa ali nos poros desse meteorito. Então, a gente consegue saber da onde ele é. Lá na exposição vão ter vários tipos de vários exemplos de núcleos de objetos que cresceram muito. Vai ter material de crosta, de objetos celestes também que acabaram chegando aqui. Vai ter pedaço da Lua, pedaço de Marte. E, como você falou, né, tem um pedaço do Bendegó, que é o maior meteorito brasileiro, que tem mais de 5 toneladas. A ideia dessa exposição veio por conta dessa necessidade que existe, né, de se ter uma legislação que proteja os meteoritos brasileiros, né? Então, a gente está tentando aí passar um projeto, uma lei para os meteoritos, já tem um projeto de lei pronto, que está para ser votado, né? Uhum. E a ideia é conscientizar as pessoas da importância dos meteoritos para a ciência, para estudar não só o nosso planeta, mas também uma ideia diferente, né? Porque a gente precisa dos meteoritos até para entender o nosso planeta.
Sim.
É a partir dos meteoritos que a gente sabe dessa formação que a gente tem, estrutura de núcleo, manto, crosta. Os meteoritos são muito importantes para a ciência planetária. Então, incentivar as pessoas a procurarem os meteoritos, buscarem, né, eles aprenderem a reconhecer, né, e mostrar a importância disso para a sociedade.
Agora, professor, o meteorito de 5 toneladas caiu aonde, hein? Porque eu tô pensando aqui o que aconteceu no lugar, né? A gente pensa nessas coisas.
Então, o meteorito, esse Bendegó, ele caiu na Bahia, no sertão, mas ele caiu há 120 mil anos atrás. A gente tem como saber mais ou menos essa idade que ele caiu. Então, já foi há muito tempo, não estávamos aqui. Né? Então, mas assim...
Mas tem alguns recentes também?
Muito grandes, eles já caíram há muito tempo.
Uhum. Então, os mais recentes são menores, esses que caíram... por exemplo, nós temos meteoritos mais recentes aqui? Ou são todos mais antigos nessa exposição?
Não, nós temos. Meteoritos caem o tempo todo, né? Na exposição vai ter um meteorito que caiu em 2020. Ele, na verdade, o corpo que entrou na atmosfera, né? Ele tinha um bom peso, da centena aí de quilos. Chegou ao solo em torno de 80 quilos, mas foram em vários fragmentos. O maior tinha 39 quilos.
Uhum.
Aí vai estar exposto, o Santa Filomena, né? Vai estar exposto um que tem quase 3 quilos. Então, meteoritos caem muito, mas hoje em dia caem mais meteoritos menores. E esperamos que continue assim. A probabilidade de cair muito grande é muito pequena.
Aham. Porque senão a gente vai ficar meio assustado. Agora, porque, na verdade, a senhora falou, eles queimam na reentrada da atmosfera, né? Quando chega na atmosfera da Terra, a temperatura na reentrada é muito, muito elevada, né, professor?
Sim. Eles acabam, pelo atrito, né, com a atmosfera e a alta velocidade que eles têm, eles acabam perdendo muita massa, né?
Uhum.
Vai sublimando, vai derretendo. Né? E ainda eles explodem na atmosfera ainda, lá em cima. Então, eles acabam se quebrando em vários fragmentos. Esse de Santa Filomena foram centenas de fragmentos. Uhum. Fragmentos de alguns gramas até esse de 39 quilos.
Agora, professor, me explica uma coisa. Nesses meteoritos, nesses materiais espaciais, já se descobriu elemento químico novo? Quer dizer, ou são todas de composições de elementos conhecidos da gente?
Os elementos químicos são os conhecidos mesmo, né? Porque eles são formados nas estrelas, então acabam compondo os meteoritos e compôs também a Terra, né? O sistema solar tem uma composição parecida, né? Com algumas diferenças, mas a gente tem todos os elementos químicos. O que a gente tem de fora são minerais que não são produzidos aqui na Terra. Então, minerais diferentes, alguns minerais diferentes do que a gente teria aqui, né? E minerais,
Interessante.
por exemplo, meteoritos metálicos, ele é um material que é ferro, níquel puro. Você olha para ele, é como se fosse um aço, né? Quem for na exposição vai poder ver. E é o tipo de material que nós acreditamos que seja o núcleo da Terra. O núcleo da Terra deve ter aquele material, só que a gente nunca foi lá, né? A gente tem que furar muito para chegar no núcleo da
Chegar
Terra, ninguém
lá.
nunca furou. Então, chega de fora materiais que devem ser análogos aos materiais que a gente tem no núcleo da Terra, por exemplo, mas a gente não chegou lá para ver,
Então
né?
são elementos, na verdade não são elementos, são minerais com as mesmas composições, quer dizer, com composição de elementos que nós já conhecemos, mas minerais novos, né? Ou minerais que nós não
Isso,
temos
eles se
aqui.
arranjam de forma diferente.
Diferente. Interessante. Pois bem, professor, até que dia que vai a exposição? Como é que as pessoas podem visitar?
A exposição vai até o dia 2 de novembro e eu falo que, olha, tá muito bonita, vale muito a pena ir lá para conhecer, né?
Muito bem, tá aí. Exposição, portanto, aqui na Câmara, né? Você pode vir, você tem aquele esquema de identificação, mas é permitida a entrada, é só você fazer a identificação direitinho, dizendo que vai para a exposição. A gente já tem, né, esse trabalho junto com o pessoal do Centro Cultural Câmara dos Deputados, então pode ficar tranquilo, pode vir ver a exposição. É sempre importante aí você conferir, porque é um trabalho de pesquisa, né? É uma exposição que trata principalmente desse trabalho de pesquisa que os nossos cientistas fazem, né? E é muito importante a gente entender um pouco até do próprio universo para a gente poder entender um pouco da gente mesmo, né? Como disse a professora Diana, a gente entender o planeta, os de fora, para entender um pouco do nosso planeta também. Não é isso, professora? Isso é importante, né? É fundamental.
Exatamente,
É isso
isso
aí.
aí mesmo. E olha, quem for na exposição vai poder lá conhecer vários extraterrestres, né? Que essas rochas são todas
Seus outros
extraterrestres, dá até
extraterrestres.
para tocar num
Pois é.
extraterrestre lá.
Ah, maravilha. Muito bem, professora Diana Paula conversando com a gente, professora Diana Paula Andrade, ela que é especializada em astroquímica e também é meteorítica, enfim, faz pesquisas aí sobre esse tema e está auxiliando, né, a curadoria dessa exposição também. Professora Diana, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar com a gente. E a gente espera que realmente o pessoal vá lá conferir a exposição, que está realmente bacana. Muito obrigado, grande abraço.
Eu que agradeço, muito obrigada também. Um grande abraço para todos vocês.
Ah, obrigado, grande abraço. Está aí a professora Diana Andrade conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa sobre a exposição. Então, você quer ver um pedaço de Marte? Ó, pertinho de você, vai lá na exposição conferir como é que é. Não precisa nem ir lá para Marte escutar a navezinha tocando a música Coisinha do Pai de manhã cedo lá em Marte, né? Mas que foi legal essa história do Coisinha do Pai, foi muito bacana. Bom, vamos então agora para fechar o programa com música, né? A nossa parte musical.
Faixa bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha, se você viveu a sua infância dos anos 80, com certeza conhece essa música aqui, ó. Aí o Jairzinho, né? Pois é, o que muita gente não sabe, né? É que a maioria das músicas, quase a totalidade, eu diria, das músicas da Turma do Balão Mágico eram versões. Versões de músicas infantis, italianas, espanholas e também mexicanas. Ou então, às vezes músicas que eram convencionais, adultas, né, músicas convencionais, que para elas eram feitas versões infantis em português, né? Essa música que a gente está ouvindo, a música que chama-se Bom Bom, na verdade se chama Maria Isabel. É uma música mexicana, um clássico da música mexicana, e que foi feita uma versão aí, e o Jairzinho Oliveira, filho do Jair Rodrigues, aí com 8 anos de idade, fez essa gravação. Mas nós vamos fechar nosso programa com a versão original. Vamos ouvir Maria Isabel! É, com o grupo Los Payos. É a música mexicana pra você. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson, na equipe de TV, o Guilherme Caetano, o José Antônio Eduardo Barbosa. Tenho também a nossa presença aqui, claro, todos os nossos queridos amigos, a nossa direção geral é da Verônica Lima e a apresentação do programa é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa pra você. Fica aí com Maria Isabel e o grupo Los Payos, a música que gerou o famoso Xiribiribim Bom 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 Bom. Um abraço pra vocês e até bom dia das crianças pra vocês todos, viu? Tchau, tchau, gente!
Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Xiribiribim Bom 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 Bom. Xiribiribim Pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 Shiribiribi, pom 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 pom.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.